Jornal. Câmara dos Deputados.
Comissão rejeita recurso e cassação de Eduardo Cunha vai a plenário.
Rodrigo Maia vai trabalhar pela união da base do governo Temer.
Líderes partidários destacam capacidade de diálogo do presidente.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nesta quinta-feira que vai trabalhar para que o governo interino do presidente da República, Michel Temer, tenha a base parlamentar unida. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
A declaração foi dada durante o primeiro compromisso de Maia como presidente da Casa. Uma visita de agradecimento ao senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, pelo apoio no pleito.
Acho que a gente tem que olhar para o futuro e não olhar para o passado. Hoje nós temos uma base do governo e a base de 400 deputados. Não vamos separar mais a base. A base da antiga oposição e a base do Centrão. Isso tudo está atrapalhando o Brasil. Nós vamos trabalhar em conjunto com os líderes para que o governo tenha uma base unida. Não é, ninguém é do bloco A ou do bloco B. Isso gera divisões desnecessárias. Nós temos um projeto de governo e essa base precisa trabalhar junto. É assim que eu vou tentar, como presidente da Câmara e como deputado do governo, tentar ajudar.
Maia afirmou ainda que vai atuar junto com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para que deputados e senadores voltem a trabalhar juntos.
Nós vamos escolher pautas em conjunto para que a gente possa superar a crise, reformar muitos temas no Brasil em conjunto. Eu acho que é fundamental que a Câmara e o Senado voltem a ter um diálogo saudável, que deixamos de ter há muito tempo.
Entre as prioridades da pauta, o presidente da Câmara citou a agenda econômica e temas da reforma política. Questionado pela imprensa sobre um possível esvaziamento da Câmara no segundo semestre, por conta do período eleitoral, Maia disse que a ideia é fazer acordo com os deputados para estabelecer semanas de votação. Durante o encontro, o senador Aécio Neves anunciou a apresentação de proposta de emenda à Constituição, juntamente com o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, para colocar fim às coligações nas eleições proporcionais e para reestabelecer gradualmente a cláusula de barreira, ou seja, um percentual mínimo de votos para que partidos tenham direito a recursos do fundo partidário e a tempo gratuito de rádio e TV. Segundo ele, a ideia com a proposta é conferir mais força e representatividade aos partidos políticos. O senador pediu apoio ao presidente da Câmara para que esta seja uma pauta prioritária do Congresso. Já tramita no Senado proposta de reforma política aprovada pela Câmara, que, entre outros pontos, proíbe a reeleição para cargos majoritários, como presidente e governador. Mas Neves ressaltou que a tramitação desta proposta está paralisada. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Presidência.
Imediatamente após a divulgação da vitória de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, os líderes dos partidos que dão sustentação ao governo interino de Michel Temer negaram risco de racha na nova base aliada.
O segundo turno da eleição, que ocorreu na madrugada de hoje, reuniu um candidato apoiado pelo chamado Centrão, o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, e Maia, que venceu com o apoio de alguns deputados da base aliada da presidente afastada, Dilma Rousseff, como PT, PCdoB e PDT. Maia venceu por 285 votos contra 170 dados a Rosso.
O líder do PSDB, deputado Antônio Imbaçaí, avalia que a disputa na base não deixará cicatrizes.
Toda a disputa se deu num ambiente absolutamente respeitoso, nos limites da boa convivência partidária, pessoal. Temos uma oportunidade que se apresenta de fazer a substituição do presidente. Não seria nessa hora que a Câmara haveria de errar. Não precisa nem falar conciliação, porque já está conciliada a base, né? Mas agora é a gente fazer a organização de uma boa agenda para o país e votar.
O discurso é idêntico ao do líder do Democratas, deputado Paulderney Avelino, que ressaltou o bom trânsito de seu colega de partido em todas as legendas da Câmara.
Apesar de não ter sido decisão unânime no partido, o líder do PCdoB, deputado Daniel Almeida, explicou por que os comunistas que apoiam o governo Dilma decidiram recomendar voto em Rodrigo Maia.
A candidatura do Rodrigo representa o esforço, que pode ser um esforço da sociedade, do coletivo e desta casa, para a retomada da normalidade no funcionamento dela.
Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, considera a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados um momento histórico. Segundo ele, a vitória de Rodrigo Maia deverá apaziguar os ânimos em meio a um conflito interno exacerbado porque a Câmara tem passado nos últimos meses.
Na opinião de Jones Martins, o país voltará a discutir as reformas e aprovar projetos que possibilitem a retomada do crescimento. Para ele, o fato de dois deputados da base aliada terem disputado o segundo turno sinaliza para um alinhamento com o governo federal.
Lobineto, do PSDB de São Paulo, ressaltou que a eleição de Rodrigo Maia, que terá o mandato como presidente até o final de janeiro de 2017, representa um novo tempo para a Câmara. Ele avalia que, a partir de agosto, a Casa e o Brasil viverão novos rumos.
Neste novo momento, Lobineto espera que a Câmara dos Deputados possa engrandecer o Congresso Nacional, fazendo com que as medidas necessárias para a população possam ser discutidas, defendidas e votadas.
Apesar de não se sentir representado com a eleição do novo presidente da Câmara, Flavinho de São Paulo disse que vai trabalhar junto com a bancada do PSB para mudar a realidade da casa. Ele espera ainda que o presidente apresente propostas concretas de mudanças para o país.
Flavinho acrescentou que neste primeiro semestre protocolou 20 projetos de lei focados na defesa da vida e da família, como base da sociedade e também da dignidade humana, como forma de garantir igualdade de oportunidades para todos.
Fábio Garcia, do PSB de Mato Grosso, considerou a votação de ontem para a presidência da Câmara uma rica experiência de democracia ao Brasil. O deputado espera que o novo presidente, deputado Rodrigo Maia, conduza os trabalhos da casa com equidade e imparcialidade.
Fábio Garcia também parabenizou o desempenho de Rogério Rosso na eleição. Para ele, Rosso vem tendo uma atuação exemplar na Câmara, principalmente quando presidiu a comissão que analisou o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff.
Política.
Após duas reuniões e mais de 13 horas de discussão, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania rejeitou hoje todos os recursos do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. E seu processo de cassação deve seguir para o plenário. Acompanhe a reportagem.
Foram 48 votos contra e 12 a favor do relatório do deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, que levaria o processo de volta para o Conselho de Ética. Cunha argumentava 16 irregularidades, mas o relator entendeu que apenas uma era procedente. A votação nominal teria sido feita sem amparo nas regras da Câmara. Porém, a CCJ decidiu que a votação foi válida e rejeitou todos os argumentos. O ex-presidente da Câmara diz que vai recorrer da decisão ao Supremo Tribunal Federal e lamentou que a CCJ não tenha defendido seu direito ao devido processo legal. Para Cunha, há situações de cerceamento de defesa e nulidade do processo que a CCJ não considerou porque foi um julgamento político. No entanto, o presidente da CCJ, deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, diz que não viu nenhuma irregularidade na sessão em que foram votados os recursos e, por isso, não vê razões para que Cunha consiga uma decisão na Justiça.
Nós fomos o máximo vigilantes para que não oportunizássemos isso. Por isso que, às vezes, aparentava que nós estávamos sendo benevolentes. Nada disso. Nós nunca demos nada mais do que aquilo que devesse ser dado, mas aquilo que era para ser dado nós concedemos. Então, se ele falou várias vezes, ele não falou porque o deputado é do grupo dele, que eu não sou do grupo dele.
O processo de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha agora segue para o plenário, mas ainda há formalidades a serem observadas, como a leitura da decisão e a aprovação da ata da sessão, o que deve acontecer na primeira reunião da CCJ em agosto. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, acredita que a corrupção é o maior problema do Brasil. O parlamentar pediu apoio para aprovação de projeto de emenda à Constituição de sua autoria, que estabelece o fim do foro especial para políticos no exercício do mandato.
Apresentei esta PEC para acabar com esse equívoco, garantindo a igualdade de julgamento a todos os brasileiros, independente do cargo que ocupem. A proposta extingue o foro especial por prerrogativa de função nas infrações penais comuns. Acreditamos que, com essas ações, iremos dar outro rumo ao país.
Celso Maldaner também defendeu a aprovação do projeto apresentado pelo Ministério Público com 10 medidas anticorrupção. Ele lembrou que o texto contou com mais de 3 milhões de assinaturas e contempla, entre outras mudanças, a criminalização da prática do chamado Caixa 2.
Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, defendeu a criação na Câmara de uma comissão de normas que possa definir, desde prazos para tramitação de projetos, assuntos temáticos que terão prioridade. O parlamentar sente falta de um trabalho conjunto para a elaboração de anteprojetos.
Miro Teixeira acha que é hora de a Câmara dialogar mais com a população. Ele citou entidades como a Avaz, que mobiliza milhões de pessoas em favor de causas sociais. O congressista acredita que esses órgãos podem colaborar com a busca pela transparência e por uma maior difusão dos assuntos do legislativo na sociedade.
Direitos Humanos.
O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 26 anos de vigência ontem. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, acredita que o ECA ainda não é valorizado como deveria. Para ele, o poder público tem o dever de transformar essa legislação em uma prática social.
Arnaldo Jordi destacou que o Brasil está na lista dos 10 países que mais registram mortes de crianças e adolescentes no mundo. Para o deputado, esse índice é incompatível com uma nação que valoriza a cidadania e pretende se desenvolver.
Os 26 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente também foram destacados por Luiz Couto, do PT da Paraíba. O deputado ressaltou que são várias as barreiras que impedem a melhora nas vidas das crianças e dos adolescentes. Segundo ele, muitos ainda sofrem com a discriminação de raça, condição física e social.
Luiz Couto defendeu uma mudança na mentalidade para que o ECA cumpra plenamente sua função de garantir a crianças e jovens o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer e à dignidade, colocando-os a salvo de toda negligência e exploração.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o texto base do relatório final do senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2017. O relator acolheu a sugestão enviada pelo Poder Executivo, que estabelece um déficit primário de R$ 139 bilhões como meta fiscal do governo federal para o ano que vem.
O texto anterior, apresentado pela equipe econômica da presidente afastada Dilma Rousseff, previa a possibilidade de um déficit de R$ 65 bilhões para a União em 2017. A LDO define a cada ano a meta fiscal do setor público. Acompanhe a reportagem.
Fagundes apresentou uma alteração ao seu relatório com 16 pontos. Um deles mudou a destinação para aplicar recursos de um eventual déficit menor que o de R$ 139 bilhões previsto para a União no ano que vem. O texto inicial previa que os recursos seriam destinados para ações de investimento. Já o adendo estabelece que quaisquer valores de uma redução do déficit primário serão destinados para pagamento da dívida pública, de restos a pagar de investimentos de anos anteriores e de benefícios assistenciais custeados pelo Fundo Nacional de Assistência Social. Fagundes retirou do anexo de metas fiscais a previsão de receita da CPMF, incluída pelo texto original enviado pela equipe econômica da presidente Dilma Rousseff. O texto aprovado na comissão proíbe incluir no orçamento de 2017 receita de tributos não aprovados. Assim, a receita da CPMF, prevista em mais de R$ 33 bilhões, só poderá estar na proposta orçamentária se o texto que recria o tributo tiver entrado em vigor.
A CPMF ela é inoportuna nesse momento porque a própria sociedade também não aceita. Então, não só a CPMF, como não deixaremos criar nenhum novo imposto.
O senador Eduardo Braga, do PMDB amazonense, afirmou que o relatório mostra caminhos novos e acende a esperança de ter uma LDO realista para fundamentar um orçamento realista. Para o líder do PSDB na comissão, deputado Duarte Nogueira de São Paulo, o texto traz uma perspectiva de recuperar o equilíbrio das contas até 2019. Mas para o líder do PT na comissão, deputado Assis Carvalho do Piauí, o executivo onerou a meta fiscal por um toque de mágica com um aumento exorbitante de R$ 139 bilhões para o governo federal e R$ 143 bilhões, incluindo déficit previsto para estados, municípios e estatais federais.
O governo apresenta novamente um déficit da ordem de R$ 143 bilhões e R$ 100 milhões, sem detalhar onde aplicar esses recursos, por que esse déficit está tão elevado.
O relator afirmou que a proposta orçamentária a ser enviada ao Congresso em agosto, trará o detalhamento do valor da nova meta fiscal. houve um acordo entre os líderes da comissão para votar os 243 destaques ao texto em 2 de agosto, na primeira semana após o chamado recesso branco. Há uma sessão do Congresso para o mesmo dia, mas o presidente da comissão, o deputado Arthur Lira, do PP alagoano, acha difícil aprovar a LDO tanto na CMO quanto no Congresso no mesmo dia.
E a pauta do presidente Renan dia 2 é mais para marcar as posições com relação aos vetos. Eu não acredito em atropelo da CMO, não acredito absolutamente.
Há, por enquanto, 15 vetos trancando a pauta do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
A apreciação completa do projeto de lei de diretrizes orçamentárias deve ficar para agosto. Angelim, do PT do Acre, criticou o governo interino por prever um déficit de 139 bilhões de reais na meta fiscal. Ele lamentou ainda a possibilidade de criação de novos impostos, além da volta da privatização.
Na avaliação de Angelim, quem produz riqueza com empreendedorismo não suportará o aumento da carga tributária. Ele afirmou ser contra qualquer medida que cause impacto no setor produtivo.
O relatório final ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2017, aprovado hoje, veda a incorporação de receitas vindas de tributos que ainda não foram aprovados pelo Legislativo. Segundo Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, ficou excluída a possibilidade de uso da CPMF.
O deputado entende que o governo federal tem que fazer um esforço e enxugar a máquina. Duarte Nogueira acredita que o Brasil vai demorar 3 anos para recuperar o equilíbrio fiscal e disse confiar no governo Temer para melhorar a situação do Brasil.
Desenvolvimento regional.
Iniciadas em 2006, as obras da Ferrovia Transnordestina continuam com atrasos e demissões. Ao lembrar que 8 mil funcionários já participaram da sua construção, Augusto Coutinho, do SD de Pernambuco, ressaltou que atualmente apenas 100 funcionários trabalham na ferrovia.
Ao cobrar agilidade na obra, Augusto Coutinho destacou que a Transnordestina é fundamental para o desenvolvimento do Nordeste. Segundo o deputado, a ferrovia vai integrar toda a logística de estados como Piauí, Ceará e Pernambuco aos portos da região.
Gestores de Pelotas no Rio Grande do Sul se reuniram com representante do governo federal em busca de recursos para o município. Mauro Pereira, do PMDB, participou da reunião e informou que o executivo se comprometeu a duplicar 50 quilômetros da BR-116, no trecho que liga Guaíba a Pelotas, e a auxiliar na construção da rodovia que contorna a cidade.
Outro município que vai ser beneficiado pelo governo federal é Chapada, no norte do estado. Segundo Mauro Pereira, o governo garantiu que vai saldar a dívida que tem com o setor privado e concluir o pagamento dos equipamentos agrícolas para a cidade.
Agricultura.
Defensor da agricultura familiar Heitor Chu, do PSB Gaúcho, lamentou que atualmente apenas 0,47% do orçamento da União seja destinado ao setor. Ele lembrou que a área conta com mais de 14 milhões de pessoas e que é hoje um dos maiores geradores de emprego do país.
O parlamentar reconhece que o setor teve avanços significativos nos últimos anos, mas para Heitor Chu, a agricultura familiar ainda tem muitos desafios pela frente, como manter a juventude no meio rural e retomar o programa de habitação rural. Além disso, ele informou que vai lutar contra as propostas da reforma da Previdência.
Quero reiterar aqui que acho que tem coisa errada, equivocada na Previdência e que, portanto, precisamos mexer. Mas sou radicalmente contra querer mexer em quem ganha salário mínimo aos 60 anos de idade, depois de 40 anos na atividade. Isto não é admissível. E nesse aspecto, seremos intransigentes, não vamos admitir em hipótese alguma que aconteçam mudanças na aposentadoria rural e que põe em risco esse direito duramente conquistado.
Projeto de lei de autoria de Valdir Colato, do PMDB, disciplina o aproveitamento de carcaças de animais de produção e resíduos animais no campo, para fins não comestíveis. Ele informou que Santa Catarina criou um projeto piloto para desenvolver unidades de recebimento de carcaças e transformação em óleo para biodiesel e farinha para fertilizantes.
De acordo com Valdir Colato, o Ministério da Agricultura está buscando uma normatização do processo da reciclagem dos animais mortos. O deputado frisou que os agricultores têm dificuldade em dar uma destinação adequada aos animais, dentro da questão sanitária.
Meio ambiente.
Léo de Brito, do PT do Acre, fez alerta sobre o aumento no número de incêndios na região amazônica. Ele ressaltou que um dos motivos são os constantes desmatamentos. Segundo o congressista, apesar do clima tropical, a região tem apresentado períodos cada vez maiores de seca.
O deputado afirmou que um plano de ação está sendo elaborado pelo governo acreano, com o objetivo de combater incêndios em áreas urbanas e rurais. Para Léo de Brito, a população deve ter a consciência de que as mudanças climáticas serão cada vez mais frequentes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite a todos.
Uma boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Até lá.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.